Está no ar. O Jornal do Senado.
Lindenberg Farias alerta que projeto da terceirização é ruim para os trabalhadores.
E a Sergor Gax adverte, crise pode chegar ao campo e reduzir a safra 2015-2016.
Senadores defendem redução da vazão do Lago de Sobradinho para conter a seca do Rio São Francisco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Um retrocesso nas leis trabalhistas. Assim, o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, avalia o projeto de lei da terceirização de mão de obra aprovado esta semana pela Câmara dos Deputados.
Segundo o senador, as estatísticas mostram que os trabalhadores terceirizados recebem treinamento inferior ao dos efetivos, o que provoca mais acidentes de trabalho. Eles também têm jornada de trabalho maior e recebem salários mais baixos.
Por isso, Lindenberg Farias espera que o Senado faça uma discussão detalhada e vote com calma o projeto para evitar a aprovação do que ele chamou de ferramenta de precarização das relações de trabalho.
Terceirizar significa tirar deveres dos empregadores e direitos dos trabalhadores. Menos salário, menos direitos, mais horas de trabalho. Precisamos enfrentar esse debate às claras, expondo os reais interesses envolvidos e as consequências danosas.
E a crise pode chegar ao campo. O alerta é do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, que acha preocupante o risco de queda na safra de grãos e nos produtos da cesta básica na safra 2015-2016.
O problema, segundo o senador, é que não existe crédito com juros baixos para o chamado pré-custeio da safra, que se refere às compras de insumos e sementes para o início do plantio e que geralmente são feitas em março e abril.
A preocupação dos agricultores, que também é uma preocupação nossa, é que o atraso no início da safra e a redução na produção possam afetar a produção agrícola e a economia do nosso estado e também, evidente, a economia do país. Não podemos deixar isso acontecer e temos que tomar medidas urgentes para que a atividade produtiva não pare.
Para evitar a seca completa do Rio São Francisco, a Comissão de Agricultura vai propor ao governo a redução da vazão das águas da represa de Sobradinho, na Bahia.
A proposta foi defendida pelos senadores em audiência pública externa em Petrolina, Pernambuco. Detalhes com o repórter Carlos Pena Brechanini.
A pior seca em 100 anos levou os senadores da Comissão de Agricultura a defenderem a redução da vazão da usina hidrelétrica de Sobradinho. Segundo estudos, deve-se diminuir o fluxo de água dos 1.000 metros cúbicos por segundo atuais para 900 metros por segundo. Sem essa medida, o São Francisco poderá estar seco no trecho abaixo da barragem de Sobradinho. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Agricultura do Senado, e o senador Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco, estiveram em Petrolina, onde acompanharam relatos da situação. Presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, Fernando Bezerra, defendeu a redução da vazão de forma emergencial.
Se mantiver o quadro atual, nós vamos praticamente secar o Lago de Sobradinho e ficar apenas com a água da reserva morta do lago. E isso significará a interrupção para os projetos irrigados. Vamos encaminhar aqui a solicitação de reduzir a vazão de Sobradinho dos atuais 1.000 metros cúbicos por segundo para 900.
Para Ana Mé, a medida deve ser implementada para não comprometer ainda mais o São Francisco.
O setor precisa ser apoiado, porque não é apenas o fornecimento de água. A irrigação para a fruticultura é uma questão grave social da geração de emprego e renda para a região. E também de abastecimento interno, que é a garantia de um desenvolvimento diferenciado nesta região.
Representante da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, Ivan Pinto, teme uma catástrofe ambiental.
O lago perdeu 20% do seu volume útil em 9 meses. Agora, se eu começo janeiro de 2015 com 20%, eu vou chegar em setembro com zero.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, se declarou totalmente contrária à redução da maioridade penal, proposta que está sendo analisada por uma comissão especial da Câmara dos Deputados.
Segundo a senadora, levantamento das Nações Unidas revela que 78% dos países fixaram a maioridade penal em 18 anos, enquanto no Japão é de 21 anos.
Lídice da Mata também advertiu que nos países em que a maioridade penal é baixa, como em muitos estados dos Estados Unidos e Colômbia, a redução não diminuiu a violência.
Eu não posso aceitar a transformação do Estado brasileiro, cujos fundamentos são a promoção da justiça social, da construção de uma sociedade justa, solidária, em um Estado que tenha condições de fazer justiça real na busca de um Estado que vire justiceiro, que pratique vingança. Essa que é a temática objetiva que nós estamos enfrentando.
Já o senador Lazier Martins, do PDT gaúcho, disse que os números das contas do governo federal anunciados há poucos dias são preocupantes.
Segundo o senador, a dívida bruta brasileira já equivale a 65,5% do produto interno bruto e o país teve um déficit primário em fevereiro de R$7,350 bilhões.
Lazier Martins advertiu que se o governo realmente defende o ajuste, então deve diminuir suas despesas, reduzindo, por exemplo, o número de ministérios e de cargos em comissão.
O governo federal precisa, enfim, mostrar que ele próprio encara com seriedade os ajustes que propõe. Em conclusão, é preciso enfatizar os cortes de gastos, tornar o governo federal mais responsável com seus próprios gastos.
O senador Dário Berger, do PMDB catarinense, alertou que o país precisa fazer o controle populacional do javali europeu, animal que não pertence à fauna brasileira e que já é considerado uma praga para a nossa agricultura.
Ele explicou que os javalis fuçam a terra para buscar sementes, destruindo os adubos e as plantações, o que vem causando impacto no meio ambiente e prejuízos aos produtores rurais de Santa Catarina.
Esses animais circulam de lavoura a lavoura, deixando um rastro destruidor incalculável, jamais visto na história do Planalto Catarinense. Isto é um assunto muito sério. Creio que seria prudente ações mais enérgicas e efetivas para acabar de vez com esta calamidade.
Já a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, espera que o projeto do Marco Regulatório da Biodiversidade, aprovado esta semana no Senado, ajude a ampliar as pesquisas científicas brasileiras no setor.
Além de reduzir a burocracia para pesquisas envolvendo a biodiversidade, a proposta reconhece e protege o direito de povos indígenas e outras comunidades sobre o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético.
Isso significa que um grupo indígena, por exemplo, receberá benefícios, inclusive financeiro, quando a indústria produzir remédios a partir do conhecimento do grupo sobre o uso de uma planta na cura de doenças.
Mas para que tudo isso se torne realidade, Lúcia Vânia ainda fez um alerta.
De nada adiantará um marco regulatório novo, aprimorado e moderno, se não for dado devido cuidado aos processos de gestão e de controle de sua correta aplicação. Será preciso muito cuidado com a gestão e com a fiscalização das normas que entrarão em vigor.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como a Lei da Biodiversidade. Ligue para 0800-6122-11 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Tércio Ribas Torres.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Quizes e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O trabalho é reconhecido pela Constituição como direito social do cidadão e um dever do Estado. O Tribunal de Contas da União fez um amplo diagnóstico no setor, o chamado Fisc Trabalho. O TCU encontrou irregularidades em repasses efetuados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foram encontrados pagamentos de seguro-desemprego mesmo depois que os beneficiários foram empregados. Também parcelas pagas junto com benefícios da Previdência Social e pagamento a pessoas que constam no sistema de controle de óbito. O relator do Fisco e Trabalho, ministro substituto Augusto Sherman Cavalcante, comenta a importância do trabalho.
Considero que o presente levantamento atingiu os objetivos previstos de fornecer um diagnóstico ampliado da função trabalho, de identificar áreas e temas que necessitam de acompanhamento contínuo, bem como de produzir insumos para definir e subsidiar futuras fiscalizações.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.